Política.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, desembarcou nesta sexta-feira em Florianópolis para se reunir com o prefeito Jean Aurélio e com o governador Raimundo Colombo. Na agenda, a anunciação da simplificação do Sistema Único de Saúde. Na prática, foram injetados mais de 3 bilhões em hospitais filantrópicos administrados pela iniciativa privada. Enquanto a reunião acontecia no Conselho Regional de Contabilidade, servidores protestavam do lado de fora.
A reclamação numa reunião com o secretário, né? E o secretário diz, não, nós não vamos fechar nenhum posto. Tudo bem, mas você não dialogou com a sociedade quando está escrito no papel que vai fechar todos os imóveis que estão alugados. O exemplo do Alto do Ribeirão é alugado. Então, se você não dialoga como vai fazer a coisa, acontece exatamente isso. O nosso maior problema hoje é o que mexe com o servidor público. Do jeito que está o pacote hoje, nós vamos ter uma demandada de funcionários do serviço público que vão largar o serviço público. E aí o que, que vai acontecer? A gente pode partir para um processo de precarização e terceirização do serviço de saúde em Florianópolis. Ou seja, nós temos que nesse momento estar solidários com o Sintrazem, com a greve do Sintrazem, porque a gente sente nisso hoje, que se mudar a vida do servidor público, nós não vamos ser mais servidores públicos. Sem servidor público que com as gratificações pode chegar a perder 70% do seu salário. Então não dá para a gente, nessa situação, não estar solidário, não estar pedindo a retirada dos projetos, como você mesmo colocou. Ou se discute com a sociedade para explicar o que está acontecendo, ou se lê o projeto e se entende da maneira que está escrito.
Em relação às unidades de saúde, primeiro não dá para entender a urgência disso daí. Eu sei que é uma ideia que isso já vinha, né? Da gestão passada, já tinha pessoas da gestão que já falavam nisso. E sem dúvida, isso tem que envolver as comunidades que vão estar envolvidas, né? Então, um pacotaço desse que diz, ah, vamos fazer isso, vamos fechar tal, 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 vamos fazer isso. Acho que não é nada democrático, né? Não leva em consideração as pessoas. Por mais que talvez não seja custo efetivo, que é um argumento que vem da gestão, ah, talvez manter a unidade da Costa da Lagoa também, né? Tinha o canto e a Costa, né? Por mais que não seja custo efetivo, tá, mas e aí? A gente só vai levar em conta a custo efetividade as pessoas que moram muito distante, que não têm acesso, o grau de segurança que a pessoa sente, que a população sente em ter uma unidade de saúde próxima da sua casa que vai poder resolver uma questão que não é de urgência mesmo, porque vai ter que chamar helicóptero e qualquer outra coisa, né? O SAMU. Então acho que tem que envolver essas pessoas, né? É muito injusto, é muito desonesto fazer isso sem envolver essas pessoas que estão mais envolvidas, assim, né?
Uma marca dessa atual gestão tem sido a falta de diálogo, né? Até o momento ainda não sentou com o sindicato, não sentou com os servidores, né? É extremamente surpreendente e também, como você muito bem pontuou, a revogação do plano de cargos e salários, isso é uma coisa que assustou bastante os florianopolitanos.
É, eu acho que é isso. Dentro desse pacote, assim, a gente vê um ataque mesmo ao serviço público, assim, né? Talvez por ter crescido essa ideia, né, de que funcionário público quer ter uma vida boa às custas do Estado e tal. E eu costumo conversar com os meus colegas e dizer, esse discurso em Florianópolis não cola, porque é uma cidade que é reconhecida nacional e internacionalmente como uma das melhores redes de saúde, se não a melhor rede de saúde pública do Brasil, né? A gente recebe estudante, estagiário de vários estados, de vários países, de várias profissões, que querem vir aqui para conhecer o nosso trabalho, sabe? Então não é à toa. Então esse discurso de que o funcionário público, e tem, a gente sabe que tem, a gente que gosta do cafezinho, a gente que só quer ganhar vantagem, que talvez não esteja tão doente assim, mas está sempre na margem. Existem essas histórias, a gente não pode negar, né? E tem gente que se aproveita assim do serviço público e a gente tem que aprimorar formas de conseguir cobrar dessas pessoas, né? Acho que isso sem dúvida, né? Mas não dá para negar que o fato de tu teres uma garantia, de teres uma perspectiva de que ficar aqui vale a pena, tu vai ser valorizado se tu estuda, se tu te capacita, isso faz com que mais pessoas fiquem aqui, mais profissionais. E é isso que a gente viu nesses últimos anos, assim, de construção dessa rede, né? A gestão apoiando e os profissionais se dedicando para o trabalho, assim, né? Então teve esse reconhecimento, como teve, por exemplo, na educação também, que foi reconhecida como a melhor educação infantil do país, assim, né? Então, esse discurso não cola, né? Então, assim, quando a gente vê um ataque ao serviço público por conta disso, né, ele não cola. E o outro viés que seria, né, que não é o funcionário que mama na teta do Estado, mas seria o funcionário cheio de privilégios, muitas vezes ele também não cola, né? Porque um outro exemplo que eu costumo dar, assim, né? O triênio, né? Que quer ser extinto vários, licença-prêmio, tal, 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 plano de carreira, e o triênio, né? Então, assim, a cada 3 anos que eu trabalho no serviço público, eu ganho um adicional. O meu triênio é de R$140. Então, assim, R$140 que eu ganho a cada mês, a cada 3 anos que eu tô lá todos os dias na comunidade, eu bato ponto, tô trabalhando. Então, vai ser esses R$140 que vai fazer realmente a diferença. E aí a gente toca no outro ponto, né? Se tá faltando dinheiro, não tá entrando. Então, ou tem muito devedor, ou a prefeitura não tá sabendo arrecadar. E aí a gente tem que falar dos grandes devedores da prefeitura, né? Que tem, há muito tempo aí, já tem alguns vereadores que já vêm cantando essa bola, né? E aí, acho que essa semana, né, um grupo de vereadores está entrando, né, para criar uma CPI dos grandes devedores da prefeitura, que a princípio, né, do que eu sei disso, dá um valor superior a R$1 bilhão do que se deve, né, sobretudo do IPTU. E aí a gente começa a ver esse desenho do que está acontecendo, assim, né, quem que de repente vai ser privilegiado por essas medidas, não por coincidência, são grandes, tem muita relação com essas pessoas que são as que mais devem, assim, né. Então, acho que esse é o grande foco, assim, né? É a falta de diálogo, né? A desonestidade da prefeitura em lançar essas medidas agora, sem transparência. E aí seria esse outro lado, assim, né? Que são as pessoas que estão devendo. Os grandes empreendimentos imobiliários, os bancos, as empreiteiras, as famílias tradicionais, nomes da imprensa, nomes da política. Essas pessoas devem muito, né? E elas passam aí como se ainda tivessem tudo certo, assim, né? Então acho que esse é o outro grande foco que a gente tem que ter nesse movimento da cidade, né? Não é movimento só dos servidores municipais, para a gente conseguir entender essa crise e tratar na raiz, tratar na carne, né? Que aí sim, eu não acredito que essa gestão vá tocar nesse ponto, né? Porque foram essas pessoas que financiaram a eleição, né, dessa prefeitura. Então acho que vai ser da comunidade mesmo, as pessoas se empoderando de saber disso. A gente tem que começar a tocar no ponto. Então isso é conscientização, isso é consciência crítica do que está acontecendo, para a gente poder atingir no ponto certo. Porque a culpa não é do Jean, ele representa uma ideia, né, uma forma de política, né? Então, mais do que o Jean em si, essa forma de fazer desonesta, né, que não dialoga, não democrática, né, e está atropelando todos esses processos, né, e não valoriza quem está trabalhando, né, quem realmente está trabalhando nesse município, que serve, não à toa, o nosso nome é servidor, né, e acho que, fora as exceções, que eu acho que são a minoria mesmo, tem muita gente que trabalha, que dá o coração, que se doa, que defende o SUS, que defende a educação pública, né, que defende o serviço público. Então acho que é nesse ponto que a gente tem que se unir, assim, né, que quem mais vai perder é a cidade.
Assim como a gente viu com a PEC 55, assim como a gente viu o governo do golpe, né, o governo do Temer, hoje a gente vê em Florianópolis o desmonte do serviço público municipal em sintonia com o governo federal. A população que sofre, a população que vai ficar sem o serviço, daquilo que ela necessita para atender suas necessidades, suas necessidades em saúde. E todo esse desmonte é o que a gente vê hoje também com esse pacote de maldades do prefeito. Os servidores públicos municipais, com a perda de alguns direitos, vão acabar realmente pedindo desoneração, não vão querer trabalhar, né, com essa perda tão grande, tão significativa.
Em algumas categorias chega a 70% do salário, né?
Exatamente.
Imagina perder 70% do salário.
Então, algumas categorias chega a 70% do salário, o que vai acabar realmente com o serviço público municipal. Então a gente vê o desmonte do SUS em Florianópolis, sabendo que o SUS em Florianópolis é referência no Brasil. Já recebeu vários prêmios, sobretudo atenção primária em saúde. Ela é altamente premiada e altamente qualificada. E a gente hoje vê um desmonte desse serviço.
E a Câmara de Vereadores segue no quarto dia de votação. Hoje, dia 27 de janeiro de 2017, sexta-feira, mais 19 projetos estão na pauta para a análise dos vereadores. A perspectiva é que, mais uma vez, a sessão legislativa se estenda até a meia-noite. Na prefeitura, o prefeito Jean Loureiro vetou um projeto de lei, ou melhor, dois projetos de lei aprovados na legislatura anterior. Esses projetos tratavam do direito aos transexuais usarem o nome social e um outro projeto tratava do combate à homofobia. Esse fato fez com que o vereador Tiago Silva, que ocupava uma secretaria municipal, desembarcasse do governo de Jean Loureiro. Em uma semana, Tiago é o segundo vereador a deixar o governo do prefeito municipal. No início da semana, o vereador Lela solicitou exoneração da Secretaria de Cultura pelo fato, em protesto contra o pacotaço, em especial o projeto de lei que extinguia o plano de cargos e salários dos servidores. Valdeci Reis, de Florianópolis, para a Rádio Campeche.